Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com o Kiko Ferreira, que é o diretor aqui de mídias, rádio e TV.
Jabá interno.
Bom dia. E com o Chico de Paula. Os dois estão lançando um livro hoje no BDMG Cultural. Bom dia, Chico.
Bom dia. Bom dia, turma da manhã.
Então, Kiko está celebrando 30 anos de poesia, é isso, Kiko?
É, balzaquiano, né? Um poeta balzaquiano. Eu lancei meu primeiro livro em 82, né? O Cordiana. E já tenho 7 lançados e hoje estou lançando o 8º. Esses poemas, na verdade, foram a maioria deles feitos ano passado, justamente quando eu completei 30 anos. A ideia era lançar esse livro ano passado, mas por mil e uma noites e problemas de tempo e de money, acabei lançando esse ano, porque fui provocado pelo Wagner Merige, né, que chamou a mim e o Chico para participar do sarau do Memorial, lá no Memorial da Minas Gerais Vale. E acabou, quando a gente fez o roteiro, a gente só tinha poema inédito, eu e o Chico. Aí eu falei, Chico, vamos aproveitar e lançar logo 2 livros. Aí assim o fizemos.
Bacana, e o seu livro é o Pó de Pedra. O do Chico, Chico de Paula, que é artista, poeta. É meio arquiteto, Chico, você?
Não, eu sou meio arquiteto, porque eu larguei o curso no meio.
Ou é arquiteto inteiro, assim. Trabalha com audiovisual, performance, imagens, né? Cara de imagens.
Tudo é ferramenta, com tudo, com poesia, né? Junto com o Ricardo Aleixo, desde 2002, que eu conheci, inclusive, por culpa do Kiko Ferreira, quando a gente estava num outro trabalho junto, a gente organiza, eventualmente, a ZIP, que é a Zona de Invenção Poesia
E. E você tem um livro que é um livro com CD de poesia sonora, 44.
Isso.
Esse você assina.
Esse eu assino. Que foi quando eu fiz 44.
O livro chama 44?
O livro chama 44 por conta do 44 e porque eu fiz uma brincadeira gráfica no livro também. O livro é todo artesanal, já tinha um pouco essa ideia de ser um livro de custo baixo, de tentar experimentar e achar uma forma de produzir e distribuir que não fosse tão cara. Então,
fica esse meio artesanal. E como esses aqui
que foi editado pela Boca de Lobo da Águeda. Couto, que fez a capa do outro livro e o projeto, né, do livro, que ficou muito bacana.
Agora, seu livro agora que está sendo lançado chama Sobras.
Sobras.
Na verdade, não tem sobra nenhuma, né? Só tem essência.
Nada sobra,
bem,
né?
Bem pouquinho, é tudo bem...
É tudo curto.
Curtíssimo, que a gente fica... Lê rápido, mas fica ruminando muito tempo.
Porque sobra também é o que fica, né?
É
o que fica, o que sobra é que fica na cabeça. Então,
vamos dar uma palhinha cada um?
Vamos, eu só queria antes de tudo falar essa história.
Fala,
que a gente quase falou inteiro. É porque a ideia desse projeto, a gente está chamando de poesia de bolso, é fazer livro pequeno, barato, para ser vendido bem barato. Então a ideia é cada livro desse vai ser vendido a R$10, a caixinha a gente está fazendo só para o lançamento, uma caixinha com os 2 livros a R$20. Então a ideia é essa, fazer circular a poesia, não fazer objetos caros, objetos luxuosos, que só poucos vão ter, que fica em cima da mesa e ninguém lê. Então a ideia é livro de bolso mesmo, para o sujeito botar na bolsa da calça e ficar lendo.
E carregar sempre, né?
Vamos ler?
E a ideia é expandir isso para outros poetas.
Nós estamos pensando nisso. Já tem muita gente perguntando, que legal, não sei o que, como é que faz? Então, a gente está pensando em fazer um projeto para, talvez ano que vem, a gente já lançar, a ideia já é pensar alto e já lançar uns 20 livros com poetas daqui que estão esgotados ou inéditos.
E Minas Gerais tem poeta demais, né?
Se tem, é só sacudir a goiabeira que cai muito.
Muito bom.
Vamos ler?
Kiko, leu.
Quer que eu leia?
Então
vou ler o seguinte. Sabe aquela história de música que fica na cabeça? Você fica uma semana. Então teve uma semana que eu fiquei o tempo todo, quando começou a história das biografias, com uma entrevista do filho do Renato Russo. Então eu fiquei com o Faroeste Caboclo uma semana inteira. Aí pensei, o único jeito de expurgar essa música da cabeça vai ser fazer um poema. Aí eu resolvi fazer um poema como se a Maria Lúcia tivesse saído do interior e depois entrasse na cidade grande, no reino da internet e mudasse a personalidade completamente, ou se descobrisse, sabe lá como, né? Então fiz um poema que chama Western Caboclo, que é o seguinte: Maria Lúcia, de tanta malícia, de evitar fidúcia, de curar malária, de ostentar astúcia, de vestido fúcsia, de força hercúlea, de cantar em tertúlia, de afiar navalha, de aviar receita, de se sentir já feita de alma e espírito. Um dia ganhou trecho, assumiu o desejo, foi atrás de beijo e partiu para o virtual. De e-mail em e-mail, tecla sobre tecla, virou Malu. a do Facebook, do olhar de tédio, de tomar remédio tarja preta e tal. Tirou foto em pelo, teve desmazelo na questão do nu. Caiu na internet, virou Nil Chacrete e até deu jeito de suar direito na pose do BBB. Partiu pro funk, foi de hip hop, breganejo forte. Tropeçou na sorte e virou má.
Ai, ai, a Malu.
É porque todas as meninas hoje se sabem, né? Tem até um comercial ótimo sobre isso. É a Má, é a Lu, a Zi, a Pá. Então é isso. Uhum. A Malu, a Maria Lúcia virou má.
Má, má. É, Kiko, você é um cara que pega tudo, né? É o cara da mídia, é o cara que tá aí.
Oh, isso é bom, hein? Essa fama é boa, pode espalhar.
E aí a poesia, é isso, né? Trabalha essas palavras todas. Né?
É, Rosalina, na verdade é o seguinte, o Claudinei Albertini, que foi o cara que me ensinou assim, a fazer rádio, o pouco que eu sei, ele fala assim, que eu já nasci em multimídia, né? Porque essa história de fazer texto, imagem, som, eu comecei em jornal, fui para rádio, fui para televisão e nunca abandonei nenhuma dessas três opções.
Vai fazendo tudo simultaneamente.
É, simultaneamente. E depois parti para poesia, que eu comecei como letrista de música, então tem poema que é só poema, tem poema que é letra de música, então até na poesia tem poesia, a minha poesia acaba sendo sonora, tem um quê de música, né? Tem muita influência da música. Então assim, eu fico muito à vontade nos tempos de hoje, de estar fazendo dessa era multimídia, em que nomes que a gente usava antigamente como telefone, televisão, rádio, né, não existem mais, né? Hoje é tudo dispositivo, né? Então,
suporte.
Então eu acho ótimo, só falta eu ser um pouquinho mais picareta e partir para as artes plásticas. Uhum. Mas eu acho que com o tempo a gente vai ficando sem vergonha, eu quero ser um velhinho sem
não
vergonha,
falta, não.
Eu vou começar a fazer artes plásticas.
Não falta não que você já fez, que você tem uma obra que é um poema concreto, que é um... A pedra.
Ah, é, pois pedra, é. Ó, então. Quem for lá hoje no lançamento, 70 primeiros vão ganhar um poema concreto, Ipsis Literis.
Ah, que sim, é o primeiro trabalho de artes plásticas do Kiko Ferreira.
Exatamente.
Esse pó de pedra ia chamar Pedra Pomes.
É, na verdade é o seguinte, a ideia é Pedra Pomes, porque eu acho que é uma analogia muito boa a Pedra Pomes com a poesia. Por quê? O que é a Pedra Pomes? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas talvez a moçada mais nova não sabe. É aquela pedra cheia de buraquinho que você passa para alinhar, como diz minha avó, para alisar o carcanhar. É, entendeu? Que
você,
amaciar o carcanhar. Então, assim, no interior se usa muito, né, principalmente quem anda o tempo todo de chinela, né, chinela havaiana, para depois do calcanhar ficar rachado, você passa a Pedra Pomes para alisar. Uhum. Então, a Pedra Pomes é muito legal porque ela é o resultado do quê? De vulcão. É uma lava vulcânica misturada com gás que depois que ela esfria, que ela calma, ela vira pedra. Mas ela era pedra, ao mesmo tempo que ela é sólida, ela é leve, é a pedra uma das pedras mais leves que existem. Ela é porosa, quer dizer, ela é passiva de passar ar, passar água, passar líquido. Né? Então acho que a poesia é um pouco isso. A poesia é um pouco, você explode uma coisa, você bota isso na cabeça, escreve, espera ela esfriar lá na gaveta. Depois você tira e vê se precisa de polir, se precisa de, né, de alisar, e aí ela vira um poema concreto. Então essa é a brincadeira do livro, assim, a poesia como uma pedra pomes.
Uhum. E o Chico vai aproveitando as sobras.
Eu vou aproveitando as sobras, que são sobras de conversa, de... bom, vários... esses textos, eles são textos que eu chamo de textos urgentes, assim, que não aguentaram esperar. Porque nasceram de conversas, de provocações, como as que o Kiko vive me fazendo, como...
Aliás, conversas o com Kiko amigos. É um cara provocante, sempre,
sempre.
Ele vive
sempre
provocando. A palavra para ele significa mil coisas ao mesmo
tempo.
Eu
gosto muito de gente que é assim, que provoca, que não fica respeitando a gente demais. Acho que a maioria dos meus amigos são dos meus amigos mais constantes, como Kiko, como Ricardo Aleixo, como Fábio Carvalho, André Amparo, tem essa característica da provocação, do bom humor constante, da ironia em tudo, e de um jeito de encarar a vida que é não levar desaforo para casa.
É por aí. Vamos ler um poema seu?
Vamos.
Pequenininho, é desses, né, que eu disse, a gente
desses
lê rápido e a gente fica com... Pode ser o maiorzinho também, né? E Chico, você coloca aqui no final, né, curti, compartilhei, você andou colocando esses poemas também no Facebook, né?
Vários, porque eles nasceram dessas conversas. Uhum. Ou nasceram de conversas via e-mail ou Facebook, Ou às vezes eu vendo uma situação e gravando no celular, quando estava no carro, paro no sinal, vejo uma coisa acontecendo, gravo a ideia no celular e depois vejo o que eu gravei e falo assim, peraí, isso aqui não é uma ideia, isso aqui é um poema. Uhum. E aí são coisas que eu resolvi que não ia mexer, que não ia retocar, que não ia só fazer uma correção, mas não ia ter muita revisão.
Sim.
É isso.
Vamos lá, qual?
Então, um rapidinho é um que deu nome à sobra, que chama Obra. Somando aquilo que sei e o que minha alma desova, obra é o que não sei. É tudo que não guardei. É a sobra.
É o que ficou, né?
É o que ficou.
Faz outro?
Ah, então, um que eu fiz pro... Porque eu acho que tem uma outra afinidade com o Kiko, na ideia do projeto em tudo, e desses poemas, é que acho que a gente tem... Quando a gente trabalhava junto, a gente batucava na mesa o tempo inteiro. Uhum. Né, eu editava, colocando
fazia
o programa no ar,
também.
Editando, brincando, conversando, e toda hora... E eu acho que a poesia da gente tem muito essa história do ritmo, da coisa, do tempo, da leitura, da respiração, de oral, de ser uma poesia uhum. essencialmente oral. E esse aqui é um que eu fiz pro casamento do Francesco Napoli.
Sim.
Com a Camila Buzelin, que foi uma performance convidada e que ele tem essa ideia do ritmo.
Mande.
Vamos lá. Casamento é pra quem? Casamento é pra quem se quer. Casamento é pra quem se quer bem. Casamento é pra quem se quer por perto. Pra não morrer de sede num deserto. Casar é quando eu caibo em seu desejo. Casar não é pra quem só quer ter carro. Casar é bom quando também tem sarro. Se o casamento só é pra quem pode, o corpo aberto é o seu maior contrato. Casar também é bom só pra quem fode.
É isso aí.
Então, aí na performance, esse poema vem seguido do meu, que tem a ver com esse DR também, que é discutir relação, que se chama reparação. Se paro, separo. Contigo, prossigo até parar de pensar. Parar para pensar é pensar. Disparar o futuro sem nós, digo, para o futuro, só nós. Nós mais que laços, alianças, entre o primeiro flerte e a última dança.
E o lançamento acontece hoje no BDMG Cultural.
É, a partir das 7, a gente está chegando um pouco mais cedo, que tem, hoje tem 5 lançamentos na cidade, então, na verdade, 6 e pouco, a gente já está lá. Para quem
hoje,
tiver
né?
outros lançamentos, a gente já vai estar por lá, porque algumas TVs já pediram para marcar mais cedo. Sim. Então, 6 horas, a gente já está lá extraoficialmente, e devemos ficar lá até umas 10h30, 11, né? É, nunca é demais agradecer os nossos amigos do BDMG Cultural, principalmente o Washington Mello, a Elizabeth Santos, a Luísa, que fizeram um trabalho maravilhoso, que estão sempre apoiando a cultura mineira, né? Estão fazendo 25 anos esse ano, vem aí um concerto maravilhoso com o Acti e convidados, os premiados do Prêmio BDMG Instrumental. Então, agradecer o pessoal do BDMG, agradecer o pessoal do Wagner Merige, o pessoal do Memorial Minas Gerais Vale, que são as pessoas que tornam esses autores independentes dependentes do bem.
Então, quem tiver outra coisa para fazer hoje, já sabe, passa lá mais cedo, ou então desmarca o que tem para fazer e vai para lá às 7.
É isso aí. Chico de Paula, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Kiko Ferreira também.
Muitas graças. É,
BDMG Cultural, a gente lembra que era Rua da Bahia com Bernardo Guimarães.
E aí é uma coincidência 1600. Legal, que é Bernardo Guimarães 1600 com Bahia 1600. Então você chega na Bahia 1600, só vira curvinha assim, é a entrada na Bernardo Guimarães.
Decora o número que você não erra o endereço.
É, 1600.
É isso aí, muito obrigado a vocês. Conversei com o Chico de Paula e o Kiko Ferreira aqui, que fazem lançamento hoje no BDMG Cultural a partir de 6h30, 7 horas lá na Rua da Bahia ou Rua Bernardo Guimarães, número 1600, lançando o livro Sobras, do Chico de Paula, e Pedra...
Pó de Pedra,
do Kiko Ferreira.
Falando de livros.